Atenção, emissoras. Após o top de 5 segundos, forma-se a rede de rádios públicas da Amazônia.
Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da rede de rádios públicas da Amazônia.
Polícia apreende máquinas caça-níqueis em São Luís, no Maranhão.
Em Brasília, produtores cobram melhorias para o setor agrícola.
No Acre, militares vão ajudar no combate a queimadas.
Festival celebra a cultura Macuxi Wapixana em Roraima.
Hoje é quinta-feira, 28 de julho de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis em bairro de São Luís.
Os detalhes com Cíntia Lima, da Rádio Timbira do Maranhão.
Uma operação realizada pela Polícia Civil por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais em combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro apreendeu dezenas de máquinas caça-níqueis no bairro Diviné, em São Luís. O superintendente da SEIC, delegado Tiago Bardal, destacou as ações realizadas pela Polícia Civil para coibir essa prática em todo o estado.
Foram cerca de 22, né? Foram duas pessoas conduzidas, como jogo de azar é uma contravenção penal, eles foram conduzidos até a SEIC, foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência. Multimória é um crime de menor potencial ofensivo, jogo de azar, mas por detrás dele temos crimes graves aí, que é o lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, o roubo a banco e a corrupção.
De São Luís, Cíntia Lima.
O Tocantins registrou mais de 3 mil acidentes de trabalho entre 2014 e 2016.
Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
Um quarto desses acidentes, cerca de 780, ocorreu com trabalhadores em atividades ligadas à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Os dados são do Sistema de Notificações da Secretaria Estadual de Saúde. O sistema aponta ainda que trabalhadores da zona urbana também estão sujeitos a riscos de acidentes laborais, como no caso da indústria de transformação. Esse ramo de atividade engloba empresas atuantes na construção civil, fabricação de cerâmicas, frigoríficos, oficinas mecânicas, indústria da madeira e outras atividades que lidam com a transformação da matéria-prima. De 2014 a 2016, foram registradas 329 notificações de acidentes de trabalho nesse ramo de atividade. Já no setor de serviço, o risco é de adoecimento relacionado à pressão pelo cumprimento de metas. Em vendas ou marketing, por exemplo, o vendedor precisa cumprir metas altas em determinado espaço de tempo, o que pode gerar estresse e fadiga física. Nos dois últimos anos, mais de 260 trabalhadores tocantinenses sofreram algum tipo de dano nesse ramo de atividade, como LER, lesão por esforço repetitivo, ou DORT, distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. E outros 80 foram diagnosticados com transtorno mental relacionado ao trabalho. De Brasília, Graziele Bezerra.
Hoje é o Dia do Agricultor.
E para marcar a data, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária montou na Esplanada dos Ministérios em Brasília uma mesa de frutas considerada pelo Guinness Book a maior do mundo, com mais de 18 toneladas de variedades, como abacaxis, laranjas e bananas, vindas de diversos estados do país. Os alimentos foram distribuídos a quem passava no local, em meio a um empurra-empurra.
Nessa quinta-feira, representantes do setor se reuniram com o presidente interino Michel Temer para pedir apoio a medidas que pretendem fortalecer a agropecuária brasileira.
A repórter Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações do encontro.
O vice-presidente da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, José Mário Schreiner, também pediu para que Temer suspenda uma norma que determina o licenciamento ambiental anual. A determinação é defendida por ambientalistas e criticada por produtores.
Imagine isso. Todo ano eu vou plantar o milho, o ano que vem eu tenho que renovar novamente essa licença. Então o milho você planta, você colhe, você tem o licenciamento de todo o processo, mas isso burocratiza o processo. E muitas vezes esse processo ele é delegado aos estados, e os estados eles não têm celeridade e nem gente preparada para que isso possa ocorrer de uma forma muito rápida. E nós sabemos que o tempo, o clima e a agricultura ela não espera muitas vezes a boa vontade ou às vezes a falta de agilidade de processos burocráticos.
Entre as propostas apresentadas a Temer estão redução de tributos, acesso a mercados internacionais e prioridade para investimentos em logística para o escoamento da produção. Segundo Schreiner, Temer afirmou que vai analisar os pedidos. O presidente interino aproveitou a data para destacar a importância desses profissionais.
A agricultura vem preservando a economia do país há muitos anos. A agricultura sempre foi um fator fundamental para o desenvolvimento do nosso país. E nos últimos tempos, de 20, 30 anos para cá, a agricultura tem sido mais fundamental ainda. E não é apenas o grande agricultor, é o pequeno agricultor, o médio agricultor e até o microagricultor, aquele que muitas vezes planta para a sua sobrevivência. Mas, na verdade, a agricultura brasileira é reconhecida internacionalmente.
Schreiner ainda comentou o preço do feijão, que teve uma redução para o produtor, mas que não foi sentida pelo consumidor.
O feijão já teve um arrefecimento de preço para o produtor. Eu só não senti isso na prateleira. O preço do feijão chegou a 500 e poucos reais o saco, e daria aí R$9 o quilo ao produtor. E no supermercado ele estava a 15. Agora ele caiu para 300, 6, 7 reais o quilo para o produtor, e ele continua 15 lá para a dona de casa.
O vice-presidente da CNA também comemorou o retorno das exportações brasileiras de carne bovina in natura para os Estados Unidos. Após 17 anos, os pecuaristas brasileiros poderão vender carne bovina congelada e fresca para os norte-americanos. De Brasília, Daniele Soares.
José Mário Schneider foi questionado ainda sobre a situação da senadora Cátia Abreu à frente da presidência da CNA. Segundo ele, os produtores não veem condições de ela voltar ao cargo na confederação.
Cátia Abreu se licenciou da CNA quando assumiu o Ministério da Agricultura no governo da presidenta afastada Dilma Rousseff. Mas contrariou os produtores rurais quando se manifestou contra o impeachment de Dilma.
Militares participam de treinamento para conter incêndios no Acre.
As queimadas no estado em julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento de 300%.
Os detalhes com Damião Viana, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
Entre as atividades, foi realizada uma simulação com cenário de incêndio em área descampada. A partir de agora, os militares estão aptos a utilizarem as técnicas que foram repassadas no treinamento. Major Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre, disse que o treinamento é de suma importância para combater os focos de incêndios nesse período de estiagem.
São 70 militares que a partir de agora estão aptos para atuar. Eles ainda não atuarão imediatamente, né? Então, a partir do momento em que se agravar um pouco mais a situação, que já é grave, nós pediremos esse reforço aí do Exército Brasileiro. As queimadas no mês de julho, nós tivemos aí um acréscimo aí de 300%, falando do mesmo período do ano passado, né? Nos últimos dias, está tendo muitos focos de incêndio. Infelizmente, a população continua ateando fogo em diversas áreas, nas redondezas da cidade, dentro da cidade, nos municípios vizinhos, no interior.
De acordo com o Major Falcão, qualquer eventualidade, esses homens que realizaram o treinamento serão chamados para o combate às queimadas.
Eles serão convocados e nós montaremos guarnições. Eles não ficarão no regime de 24 horas, como fica o Corpo de Bombeiros. Eles atuarão apenas durante uma parte do dia e da noite, utilizando algo em torno de 15 militares diários, justamente para reforçar as nossas guarnições no combate a essas queimadas.
De Rio Branco, Damião Viana.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
No Pará, o Ministério Público Federal acionou a justiça para que mulheres indígenas menores de 16 anos tenham acesso ao salário maternidade.
A repórter Maíra Heine, da Rádio Nacional da Amazônia, está aqui no estúdio e explica para a gente essa história. É com você, Maíra.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gláucia. É isso mesmo. O INSS tem recusado o pagamento de salário maternidade a algumas mulheres dos povos Munduruku e Sateremaué, nos municípios de Jacareacanga, Itaituba e Aveiro. É o que afirma o Ministério Público Federal no estado em ação protocolada na Justiça Federal. De acordo com o MPF, o INSS utiliza o critério de idade, que veta o pagamento do benefício a menores de 16 anos. Mas, para o Ministério Público, o ordenamento jurídico brasileiro impede esta prática. De acordo com a procuradora do Ministério Público Federal em Santarém, Janaína Andrade, a atuação do INSS em relação às mulheres indígenas é antiga.
O INSS ele nunca reconheceu essa condição de segurada das indígenas com idade menor de 16 anos. Eu estou na região há 2 anos e 1 mês e nesse período, desde sempre, o INSS vem se recusando, né, a reconhecer essa condição às seguradas indígenas.
A ação do MPF solicita que a Justiça Federal proíba o INSS de aplicar este critério em relação às populações indígenas. O argumento é que a regra não deve se aplicar aos índios porque eles possuem práticas culturais diferentes e muitas vezes a maternidade se inicia em idade anterior à que a sociedade não índia entende como precoce. Até o fechamento desta edição, o INSS não respondeu aos pedidos de entrevista. Ao vivo de Brasília, Maíra Heinen.
O governo federal suspendeu o registro de mais de 180 mil pescadores em todo o país.
Em Roraima, mais de 700 profissionais tiveram o benefício bloqueado e agora vão ter que refazer o cadastro.
Vamos à Boa Vista saber os detalhes ao vivo com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Pedro.
Olá, Gláucia. Olá, Luciano. Segundo o governo federal, a medida foi tomada porque os pescadores com registro suspenso não renovaram a licença. No total, o Ministério suspendeu 186 mil registros em todo o Brasil e em Roraima 757 licenças foram bloqueadas. Segundo Luiz Teixeira, coordenador de pesca e aquicultura da Superintendência do Ministério da Agricultura em Roraima, as suspensões ocorreram por inconsistências nos cadastros.
Desses cortes houve por alguma ilegalidade dentro do que se respondeu no questionário, dentro do que estava no sistema.
De acordo com o Leonel Pereira, presidente da Federação dos Sindicatos de Pescadores e Piscicultores de Roraima, a reforma ministerial confundiu os profissionais e prejudicou principalmente os pescadores do interior do estado.
Quando chegava na superintendência, ele dizia, nós estamos sem sistema, porque nós estamos sem a senha, porque está havendo uma mudança, que ninguém sabe se vai para o Ministério da Agricultura, ou se vai para o MDA, ou se vai, sabe Deus, para onde. E o pescador, muitas das vezes, só tinha condição de vir uma vez e ficou esperando melhorar a situação e acabou que perdeu a carteira.
Para regularizar a situação, o pescador deve apresentar relatório de exercício da atividade na categoria de pescador profissional artesanal, cópia do número de inscrição do trabalhador inscrito como segurado e uma foto 3x4 recente. O prazo final para a entrega dos documentos na superintendência é de até 60 dias antes da data de aniversário do pescador. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Justiça Federal determinou o bloqueio de 38 milhões de reais da empresa Facebook no Brasil.
Voltamos com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A empresa descumpriu uma decisão judicial que pedia dados de usuários e a quebra do sigilo de mensagens trocadas pela rede social e pelo aplicativo WhatsApp para uma investigação em curso no Amazonas. O valor bloqueado corresponde à multa diária pelo descumprimento da decisão. Segundo o Procurador da República, Alexandre Jabur, responsável pelo caso, o Facebook alega que os dados dos usuários estão sob responsabilidade dos operadores no exterior e, por isso, a empresa precisaria de uma cooperação internacional para cumprir a decisão. O procurador discorda.
Nós temos outros exemplos bem claros de empresas que também são do ramo da tecnologia, que também detêm dados fora do Brasil, que aqui no Brasil também apenas tem uma representação comercial e, ao mesmo tempo, elas não se furtam a cumprir o que a justiça determina. Aos poucos, vai transparecendo que, na verdade, existe uma má vontade dessa empresa e que precisam ser tomadas medidas contra ela para que ela, sim, se submeta às leis do país onde ela deseja prestar serviços, obter seus lucros, enfim, realizar suas atividades comerciais.
Ainda de acordo com Alexandre Jabur, o bloqueio dos recursos do Facebook foi uma medida alternativa às recentes decisões judiciais que suspenderam o funcionamento do WhatsApp e deixaram milhares de usuários sem conexão com o aplicativo.
Ele não é investigado, não é desejável que essa briga, que essa contenda se prolongue indefinidamente. Muito pelo contrário, não vejo nenhum ponto positivo em ficar multando, suspendendo serviço, litigando, enquanto, na verdade, o objetivo maior é a punição por conta de crimes.
A investigação do Amazonas corre em segredo de justiça. E até o fechamento desta reportagem, o Facebook não se manifestou sobre o assunto. De Brasília, Graziele Bezerra.
EBAJA procura pela segunda dose da vacina contra o HPV no Tocantins.
A Secretaria de Saúde alerta que apenas uma dose não garante proteção contra o câncer de colo de útero.
Com a volta às aulas, a campanha de vacinação vai ser intensificada em municípios do estado, como nos conta a repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
A vacina contra o HPV é parte do calendário de imunização da rede pública de saúde e está dividida em duas etapas. Meninas com idade entre 9 e 13 anos fazem parte do público-alvo e, segundo o Ministério da Saúde, menos de 50% delas receberam a segunda dose da vacina, o que compromete sua eficácia. A coordenadora de imunização da cidade de Miracema do Tocantins, Ivanilde Gomes, confirmou a baixa procura e o município vai iniciar uma busca ativa com o retorno das aulas.
Nós vamos agora no segundo semestre retornar ao colégio para fazermos a segunda dose da vacina.
Em Palmas, segundo a enfermeira do Centro de Vacinação, Juliana Araújo, os dados estão em consolidação, mas já é possível observar a baixa procura, sendo inclusive menor que na primeira etapa.
Em geral, as adolescentes procuram pouco a sala de vacina para receber a imunização contra o HPV, tanto na primeira quanto na segunda dose. E para a segunda dose, essa procura ela é menor ainda.
Juliana Araújo fez questão de lembrar a importância da vacinação contra o HPV.
O principal objetivo dela é a proteção contra o câncer de colo de útero. Então, essa adolescente ela ficará desprotegida se ela não receber o esquema completo.
O Instituto do Câncer, o INCA, estima que mais de 5 mil brasileiros devem perder a vida em 2016, vítimas do câncer do colo de útero.
De Palmas, Isabel Cristina.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.
No Maranhão, a campanha para prevenir essas doenças inclui um dia de diagnóstico por meio da testagem num shopping da capital São Luís.
Informações com Noel Soares, da Rádio Timbira do Maranhão.
Nesta semana, serão realizadas várias ações de promoção de saúde, como explica a coordenadora do Programa Estadual de Prevenção e Controle das Hepatites, Ana Carla Guimarães.
Estaremos fortalecendo as ações de promoção, falando o que são as hepatites, como se pega, como se previne, quais são as principais estratégias de controle.
Ana Carla faz uma diferenciação entre as hepatites e dá dicas de prevenção.
São doenças causadas por vírus, né? Sendo que tem os cinco tipos, né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. Hepatite A, geralmente, transmitido pela via fecal oral, ou seja, é água não filtrada, não tratada e alimentos contaminados. Então está diretamente relacionado com medidas de saneamento básico e higiene. A hepatite B, ela é considerada uma doença sexualmente transmissível ou pode passar também de mãe para filho, né? Em contato com sangue também, né? A hepatite C é transmitida por sangue, ou seja, compartilhamento de materiais como seringas, alicates ou transfusão de sangue. Então, evitar compartilhamento de material perfurante importante, escova de dente, aparelho de barbear.
A ação de testagem rápida vai acontecer no próximo dia 30 deste mês no Shopping da Ilha, das 10 da manhã às 10 horas da noite. De São Luís, Noel Soares.
Começou hoje o novo prazo para os trabalhadores que não conseguiram sacar o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2014 retirarem o benefício.
O período de saque termina no dia 31 de agosto. Hoje também começou a ser pago o PIS/PASEP ano base 2015.
Quem nasceu de julho a dezembro recebe o benefício neste ano e os nascidos entre janeiro a junho no primeiro trimestre de 2017.
Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até 30 de junho de 2017, prazo final para o recebimento.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
A partir de agosto, municípios do interior maranhense vão sediar cursos na área de turismo.
As inscrições são gratuitas e alguns vão ser na modalidade à distância.
Saiba mais com Helen Oliveira, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
A SECTUR, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, pretende incrementar a qualificação no setor de turismo com o objetivo de formar, desenvolver talentos, gerar emprego e renda, além de tornar os serviços turísticos um diferencial. O projeto vai contemplar todos os polos turísticos, levando qualificação profissional à cadeia produtiva. O secretário adjunto de turismo, Hugo Veiga, comenta.
Mais qualificação em turismo ele foi pensado para tentar atenuar um calcanhar de aquilo que a gente tem no estado, que é a prestação de serviços, né? Muito sentido diretamente pelo turista. Então não adianta a gente ter bons atrativos se na hora de ir a um bar ou um restaurante o atendimento não estiver ao nível dos atrativos que nós temos aqui no Maranhão. Priorizamos inicialmente 3 polos, o Polo São Luís, o Polo Lençóis Maranhense e o Polo Chapada das Mesas. O projeto vai iniciar pelo sul do Maranhão, na região da Chapada das Mesas, entre Carolina, Riachão e Estreito.
Além da parceria com a Universidade Federal do Maranhão e o Instituto Federal do Maranhão, a SECTUR está trabalhando em conjunto com o Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão. A parceria vai oferecer cursos à distância por meio de cooperação técnica. No ambiente virtual de aprendizagem estão previstos cursos abertos na área de capacitação de serviços turísticos e também de elaboração de projetos turísticos, gestão de negócio em turismo, planejamento e organização turística e promoção turística, todos voltados para gestores públicos e privados. Os cursos presenciais de informação turística e qualidade no atendimento em bares e restaurantes começam dia 14 de agosto, no município de Riachão, e em seguida serão ministrados na cidade de Carolina, Estreito e Imperatriz. De São Luís, Hélio Oliveira.
Esporte.
As delegações do Torneio Olímpico de Futebol começam a chegar a Manaus nesta sexta-feira.
Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
A Arena da Amazônia vai sediar 3 rodadas duplas da competição nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Segundo informações do governo do Amazonas, a equipe da Nigéria será a primeira a desembarcar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O horário não foi divulgado. Sábado será a vez das delegações da Suécia, que chega às 4h30 da tarde, e do Japão, às 11h40 da noite. Os colombianos desembarcam na madrugada de domingo. Nesse mesmo dia, as seleções já começam a treinar. A equipe da Nigéria vai iniciar suas atividades no Centro de Treinamento Ismael Benigno, conhecido como Estádio da Colina, em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 4h30 da tarde. Já a equipe da Colômbia vai treinar no CT Carlos Amit, no bairro Coroado, também em 2 turnos, 10 horas da manhã e às 4 da tarde. O primeiro treino da Suécia será às 6 da tarde no CT Carlos Amit. A equipe do Japão vai treinar no mesmo horário no CT Roberto Simonsen, dentro do SESI. Todos os treinos serão fechados ao público geral. O governo do Amazonas informou ainda que 50% dos ingressos para o Torneio Olímpico de Futebol na capital amazonense já foram vendidos. De Manaus, Bianca Paiva.
A reserva extrativista Tapajós Arapiuns, localizada em Santarém, no Pará, ganhou um centro experimental.
O espaço vai funcionar como um polo de desenvolvimento de tecnologias socioambientais para melhorar a renda das 4 mil famílias que vivem no local e auxiliar na preservação ambiental.
A repórter Lene Santos, da Rádio Cultura do Pará, foi conferir como a iniciativa vai ajudar a manter a reserva. Acompanhe.
Imagine uma área de floresta do tamanho de 790 mil campos de futebol. Isso mesmo, essa é a área da reserva extrativista Tapajós Arapiuns. São 790 mil hectares de mata nativa. Foi a primeira Resex criada no Brasil em 2008. É também a mais habitada da Amazônia. São 4 mil famílias vivendo da exploração sustentável da reserva, que está localizada nas margens do rio Tapajós, em Santarém. De acordo com o gestor da Resex, Maurício Santamaria, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, em 2015, 700 hectares foram transformados em área para agricultura familiar, tudo dentro da lei. O problema é que, a longo prazo, esse modo de produção pode causar impactos sérios à floresta.
O objetivo principal da reserva extrativista é o extrativismo, né? A produção familiar, através da agricultura familiar, basicamente é um complemento de vida. Então, essas famílias aqui não conseguiriam viver e também a unidade não cumpriria seu objetivo se não existissem mais florestas. Né? Então essa questão de diminuir as áreas derrubadas sem agredir as populações locais para que eles continuem produzindo de forma sustentável é uma peça importante para a gestão do território.
Para ajudar a transformar o modo de produção dos ribeirinhos que vivem na reserva, recentemente foi inaugurado o Centro Experimental Floresta Ativa, que fica na comunidade de Carão, na confluência dos rios Tapajós e Arapiuns, a 2 horas de Santarém. O centro vai funcionar como um polo de desenvolvimento de projetos e tecnologias socioambientais. O Centro Experimental Floresta Ativa foi construído com a técnica de bioconstrução e o conhecimento dos ribeirinhos que vivem na comunidade foi aproveitado. A estrutura tem alojamentos e redários que comportam até 200 pessoas. O responsável pelo projeto é o diretor do Instituto de Permacultura dos Pampas, João Roquete. Ele fala dos próximos desafios.
Vamos montar um plano de cadeias produtivas. Ou seja, a ideia é que o ribeirinho tenha um ciclo anual de entrada de recurso que ele não dependa mais de governo, porque os governos passam, a gente fica.
No centro, os ribeirinhos agora podem experimentar práticas sustentáveis de produção de hortaliças orgânicas, viveiros de plantas medicinais, criação de abelhas, piscicultura, avicultura e bosque florestal. Dona Joelma Lopes já participou de algumas atividades.
Nós estamos fazendo um projeto muito bonito na nossa comunidade com os jovens, que é de recuperação de áreas, né? Melhora a renda, muitas pessoas tiveram oportunidade de ganhar dinheiro, teve pessoas que abriram empresa, tudinho aqui, através desse projeto.
Toda a eletricidade do complexo é gerada por meio de painéis de energia solar, assim como o bombeamento da água do poço. Ainda neste ano, deve ser criado um parque eólico para aproveitar o forte vento no local. O projeto prevê também a recuperação de uma mini hidrelétrica abandonada da comunidade de Carão, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, em Santarém. Lene Santos.
Cultura.
Neste sábado tem Festival Indígena na Universidade Federal de Roraima, Campus Boa Vista, a partir das 9 da manhã.
O evento será no Malocão do Instituto Insiquirando de Formação Superior Indígena.
Saiba mais com a repórter Dina Vieira, da Rádio Roraima.
A programação comemora os 8 anos dos cursos que ocorrem na UFRR desde 2009. O evento é organizado pelo Programa de Valorização das Línguas e Culturas Macuxi e Wapixana, no Insiquirã, coordenado pela professora Ananda Machado, que nos deu mais detalhes sobre o evento.
Muitos parixaras, maruai, o rito do maruai, teatro na língua wapixana, comidas típicas, né? Decidimos dessa vez por inclusive comercializar, né, da morida, todos esses alimentos, né, da tradição macuxi e wapixana.
E também serão apresentadas várias músicas e danças indígenas. De Boa Vista, Roraima, Dina Vieira.
O músico Rosivaldo Cordeiro e o grupo Jacobiano vão se apresentar nesta sexta-feira no município amazonense de Manacapuru, a 69 quilômetros de Manaus.
Os artistas prometem tocar o melhor do Chorinho no anfiteatro do Sesc Restauração, a partir das 8 da noite. A entrada é gratuita.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
A apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Sanderson Freitas.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.